Olá pessoal do Nefratual, tudo bem? Eu sou o Valquécio e hoje eu vou trazer para vocês um estudo que tornou mais prático, que simplificou a forma com que a gente pode tratar pacientes com hiponatremia sintomática. É o SALSA Trial, um estudo publicado em 2021 no JAMA International Medicine, que mostrou que a gente pode tratar pacientes com hiponatremia sintomática em forma de bolos, rápido, sem causar uma hipercorreção nos níveis de sódio. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse estudo. Bem, a hiponatremia é um distúrbio eletrolítico muito comum na prática. A gente vê que pacientes internados, até 40% deles, podem apresentar um quadro de hiponatremia, e essa hiponatremia só se associa com risco de quedas, risco de fraturas e até risco de uma maior mortalidade. Conforme essa hiponatremia vai ficando mais grave, vão aparecendo sintomas neurológicos, em que a gente precisa agir de forma rápida. Porém, apesar de agir de forma rápida, a gente tem que respeitar os limites de correção dessa hiponatremia, para assim evitar causas, como evitar consequências, como edema cerebral e uma síndrome da desmielinização osmótica, que apesar de rara, é dramática. A gente pode utilizar a reposição clássica, utilizando uma infusão contínua, lenta, ao longo de 24, 48 horas para corrigir os níveis de sódio, mas assim, mais recentemente, a gente vem utilizando uma estratégia de reposição de solução hipertônica de forma de bolos. A gente aprende isso muito no, em consequência dos das pessoas maratonistas, que após exercerem atividades extenuantes, de perda de eletrólitos, perda de líquidos, e se reporem apenas com líquidos hipotônicos, acabavam apresentando hiponatremia aguda ao término da maratona. E esses pacientes foram tratados, essas pessoas foram tratadas com reposição de solução salina em forma de bolos, e isso vem se mostrando eficaz na correção, segura, porque limita hipercorreções, e prática, porque a gente não precisa fazer inúmeros cálculos para ver a quantidade de sódio que a gente precisa repor. Foi utilizando esse raciocínio, esse racional, que foi desenhado o SALSA Trial, com a pergunta de: será que tratar o paciente com reposição em bolos, ou então na reposição contínua, lenta, clássica, tem diferença nas taxas de hipercorreções? Então, foi um estudo multicêntrico, realizado em três grandes hospitais da Coreia. O período de recrutamento foi de 2016 a 2019. Foi um estudo aberto, randomizado, prospectivo. Ele foi aberto porque não tem como você cegar, né? Você fazer um tratamento de reposição salina em bolos com a reposição contínua que vai ficar ao longo de dias. Então, não tem como ser cego nem para o paciente, nem para a equipe médica. E foram feitas análises tanto no Intention to Treat como per protocol, por conta de perda de pacientes que ocorreram ao longo do estudo. Vamos lá. O objetivo primário do estudo era avaliar se as duas formas de repor essa solução salina hipertônica, se qual delas se associavam mais com taxas de hipercorreção. Hipercorreção foi definida como a variação da natremia do sódio sérico acima de 12 milimol por litro em 24 horas ou acima de 18 milimol por litro nas 48 horas. Isso de desfecho primário. Nos desfechos secundários foram analisados como dados como melhora dos sintomas em 24, 48 horas, a taxa da primeira elevação de um sódio acima de 5 milimol por litro, o tempo para alcançar um sódio acima de 130 milimol por litro, a incidência de conseguir aquela correção-alvo, ali cerca de 5 a 9 milimol por litro nas primeiras 24 horas, a necessidade de uma terapia de redução de sódio. Uma vez que eu faço uma hipercorreção, eu vou precisar tratar para evitar evitar que o sódio varie mais do que os 12 milimol por litro nas 24 horas, bem como taxa de hospitalização e a incidência da síndrome da desmielinização osmótica. Foram incluídos nesse estudo pacientes que apresentavam mais de 18 anos e que tinham sódio abaixo de 125 milimol por litro, associado com sintomas moderado a graves, como náusea, tonturas, vômitos, até mais graves, como estupor, convulsão e coma. Foram excluídos desse estudo, né, pacientes que apresentavam a polidipsia primária, pacientes gestantes, pacientes hipotensos, pacientes que apresentavam diabetes descontrolado, pacientes com doença hepática, com ascite, uso do diurético, encefalopatia. Muitas vezes a encefalopatia poderia confundir se aquilo era se o, se o sintoma do paciente era secundário à encefalopatia hepática ou à hiponatremia. Pacientes que apresentavam históricos de cirurgia cardíaca, do infarto, ou então de uma taquicardia ou fibrilação ventricular, pacientes que apresentavam trauma cerebral ou hipertensão intracraniana nos últimos 3 meses, bem como pacientes que apresentavam pseudo-hiponatremia, diagnosticada quando eles tinham uma osmolaridade sérica acima de 275 miliósmo por quilo. A meta de tratamento era igual entre os grupos, era a elevação do sódio em torno de 5 a 9 milimol por litro nas 24 horas, associado com alívio dos sintomas, ou uma elevação de 10 a 17 milimol por litro em 48 horas, também associado com resolução dos sintomas. Sempre era tratado também a causa da hiponatremia, para evitar que você tratasse e depois a hiponatremia recorresse. E em cenários em que você fez uma hipercorreção de forma iatrogênica, você precisava fazer o tratamento dessa hipercorreção. E era utilizado ou soro glicosado, é uma solução hipotônica, fazendo 10 ml por quilo em uma hora, ou tratamento com desmopressina, para você reduzir aquela hipercorreção, evitando assim o possível malefício de uma síndrome da desmielinização osmótica. No grupo de intervenção, que foi a infusão rápida em bolos, era feita da seguinte forma. Os pacientes com sintomas moderados eram tratados com reposição de solução salina 3%, com 2 ml por quilo, infundindo em 20 minutos. Caso esses pacientes apresentassem sintomas severos, eles eram tratados com 2 ml por quilo, também infundindo em 20 minutos, porém repetido duas vezes essa infusão. Eles tinham sódio coletado com 1 hora e com 6 horas. Caso fosse observado que esse sódio aumentou ali mais do que 5 a 9 milimol por litro, era parado as infusões e ele era acompanhado subsequentemente a cada 6 horas nos níveis de sódio. Se fosse observado que a elevação do sódio foi inferior a 5 milimol por litro, ele recebia uma nova infusão em bolos e esse tratamento era repetido toda vez que fosse observado que os valores de sódio estavam abaixo do que 5 milimol por litro em relação aos valores de sódio ao diagnóstico. Se em algum momento fosse observada a elevação do sódio acima do que 10 mmol por litro no intervalo de 24 horas, era feito um tratamento para reduzir aquela hipercorreção. Então era feito ou tratamento com solução hipotônica, com soro glicosado ou com desmopressina. Certo? Então, esses pacientes eram acompanhados a cada 6 horas. A cada 6 horas era observado como é que estavam as taxas, se estavam uma elevação abaixo de 5, entre 5 e 9 e acima de 10. Caso a elevação fosse inferior a 5 mmol por litro, eles repetiam o bolos de reposição de solução salina. No grupo de infusão contínua, é o que a gente meio que faz na prática hoje em dia, né? A gente tem a solução salina, a gente faz uma infusão de 0,5 ml por quilo hora. Caso fosse observado naquela primeira hora de acompanhamento uma elevação de 5 a 9 mmol por litro, parava-se a infusão e ficava acompanhando a cada 6 horas. Se fosse observado uma elevação inferior a 0,5 mmol por litro hora, era ajustado a taxa de infusão para poder fazer a correção adequada. E se em algum momento fosse observada uma elevação acima do que 10 mmol por litro em 24 horas, era feito o tratamento da hipercorreção iatrogênica que foi realizada. Esses pacientes também eram seguidos a cada 6, 12, 24, ou seja, de 6 em 6 horas, vendo os valores de sódio e sendo corrigido conforme a necessidade. Indo para os resultados, a gente observa que foram randomizados cerca de 178 pacientes e a gente observa que 72 pacientes foi no grupo de infusão rápida em bolos, enquanto 87, mas no final ficaram 72. E 91 pacientes foram randomizados para o grupo de infusão lenta e contínua e acabaram o estudo 73 pacientes. A gente observa uma perda, um dropout importante de pacientes, principalmente por violação do protocolo, ou seja, o protocolo não foi feito da forma adequada devido à equipe médica, à equipe de enfermagem não estar habituada com o procedimento. Mais uma vez, após a randomização e início do tratamento, a cada 6 horas eram coletados novos valores de sódio e observado como estava a taxa de correção, fazendo os ajustes conforme necessidade. O que a gente observa aqui nas características basais dos pacientes eram que a idade média dos pacientes era aqui em torno de 73 anos. E o que eu gostaria de chamar a atenção era a causa da hiponatremia. A gente tem aqui que de 25% a 35% dos pacientes, a causa da hiponatremia foi o uso de tiazídico. A gente também tinha hiponatremia aqui em 11% a 17% dos pacientes por conta de desidratação, ou seja, uma perda não renal de sódio. Também tinha aqui de 9% a 12% por conta de congestão, ou seja, uma elevação, um aumento do líquido extracelular. Aqui 13% a 19% devido à insuficiência adrenal e aqui de 28% a 30% por conta de um ciado, da síndrome da secreção inapropriada de antidiurético. Ou seja, se a gente junta tiazídico e ciade, mais da metade dos pacientes eram por conta desses dois diagnósticos, o que realmente mostra o dia a dia de quem quando a gente vê a hiponatremia, esses são os diagnósticos realmente mais frequentes. mostrando aqui também no baseline os níveis de sódio, né? Então a gente observa valores de sódio de 118,2 em ambos os grupos, mostrando realmente que eram valores de natremia bem baixos, o que a gente vê a associação com sintomatologia quando a gente vê esses níveis de sódio. É importante chamar a atenção dos sintomas dos pacientes. Cerca de 74, 76% dos pacientes apresentavam sintomas moderados e aqui um quarto, né, de 24 a 25% apresentavam sintomas severos, né, mostrando que um percentual importante apresentam sintomas graves em que a gente precisa agir com certa rapidez. Esses pacientes, a maioria deles, a gente vê aqui de 70% a 77%, eram tratados na emergência, enquanto 23% a 28% eram tratados numa enfermaria, num ambiente de enfermaria, que são realmente os dois departamentos em que a gente mais se depara com hiponatremias importantes, em que o tratamento tem que ser rápido. E uma coisa para chamar a atenção, 97% a 99% dos pacientes receberam um tratamento, né, isso semelhante entre os grupos, de infusão em veia periférica. E isso não se associou com risco tão aumentado de flebite, ocorreu apenas em 2 a 3 pacientes, mostrando realmente que fazer a infusão em veia periférica é seguro, e realmente resolve o problema, a correção da hiponatremia. Indo aqui para os desfechos primários, o que a gente observa é principalmente a taxa de hipercorreção foi semelhante entre os grupos. A gente observa aqui que a hipercorreção aconteceu em 17,2% no grupo de infusão rápida em bolos, e 24,2% no grupo de infusão lenta e contínua, sem diferença estatística. Quando a gente observa os desfechos secundários, também não houveram muitas diferenças entre o grupo bolos e grupo de infusão contínua. Em relação à persistência dos sintomas em 24 a 48 horas, o tempo para poder aumentar o nível do sódio em 5 milimol por litro, ou então alcançar aquela taxa de correção, o target de correção foi igual, bem como o tempo para aumentar o sódio até 130 milimol por litro. Porém, uma coisa que realmente chama atenção é a incidência de tratamentos adicionais, que a gente observa que foi necessário tratamentos adicionais em 90,8% dos pacientes com tratamento em bolos, de infusão em bolo, rápida com bolos, contra 74,7% no tratamento de infusão lenta e contínua, o que é esperado. Você, no grupo que você está fazendo reposição em bolos, você faz aquela pequena alíquota e você vai ter que ficar acompanhando e repetir caso você não consiga aquele target, o alvo de sódio. Então é uma coisa já esperada. E, por consequência, a necessidade de tratamentos adicionais foi de 3,4 no grupo bolos contra 1,8 no grupo de infusão contínua, um resultado também esperado. Porém, o resultado mais interessante desse estudo foi o de segurança, que foi a incidência da necessidade de eu fazer o tratamento de correção de uma hipercorreção. Ou seja, eu corrigi rápido demais, e agora eu vou ter que dar a solução hipotônica para reduzir, os níveis de correção, para assim reduzir o risco de uma sino da desmielinização osmótica. Foi observado que 41,4% dos pacientes do grupo bolos necessitou desse tratamento do tratamento da hipercorreção, e 57,1% dos pacientes do grupo de infusão contínua, né, precisaram, ou seja, foi muito mais frequente isso no grupo de infusão lenta e contínua, com significância estatística. De forma que, se você calcular o NNT, para cada 6 pacientes que você trata com o tratamento de reposição rápida em bolos, você previne a necessidade de tratar uma hipocorreção, o que é algo extremamente importante, que é tão comum quando a gente está tratando um paciente com hiponatremia. Aqui em análises secundárias, análise pós-hoc, eles tentaram avaliar as correções do nível de sódio a cada uma, a cada 6 e a cada 24 horas. E o que a gente observa é que na primeira hora, 32,2% dos pacientes do grupo reposição rápida em bolos alcançaram o sódio dentro do alvo estabelecido. E só 17,6% alcançaram esse valor de sódio pretendido na primeira hora. O que mostra que, para aqueles pacientes que necessitam de um tratamento rápido, principalmente aqueles sintomas mais severos, realmente a reposição em bolos parece ser mais efetiva. Porém, seguindo esses pacientes nas próximas 6, 12, 18 e 24 horas, observou-se uma tendência a ser igual à taxa de pacientes que alcançavam esse percentual do sódio-alvo, o sódio que estava querendo ser alcançado. Nessas duas figuras é interessante a gente notar realmente o principal informação desse estudo, que foi a necessidade de tratamento de uma hipercorreção. Ou seja, eu corrigi de forma iatrogênica, agora eu vou ter que ajeitar a hipercorreção que eu fiz. E essa necessidade cumulativa de tratar a hipercorreção foi muito maior no grupo, nessa linha aqui amarela, nessa linha laranja, que foi o grupo de solução lenta e contínua. Quando a gente observa os valores do sódio, da natremia ao longo das horas que foram acompanhadas nas 48 horas, a gente observa aqui na linha verde uma elevação inicial mais rápida do sódio, interessante para aqueles pacientes mais graves que estão com convulsão, que estão com rebaixamento no nível de consciência. Porém, ao longo das próximas 6, 12, 18, 24, você vê aqui que os intervalos de confiança, que é de 95%, eles se cruzam, mostrando realmente que não teve diferença entre os grupos. Nesse estudo, que foi bem interessante, tem limitações e a principal limitação foi a perda de pacientes. E a perda, o dropout de paciente, ocorreu principalmente devido à violação do protocolo. Como era um protocolo num ambiente de pronto-socorro, em que muitas vezes a equipe não estava habituada, os pacientes foram tratados de forma inadequada, então eles foram excluídos do estudo para não violar as análises. Porém, eles foram incluídos na análise do Intention to Treat. E uma limitação importante também foram que algumas análises estatísticas dos resultados das avaliações secundárias, das análises pós-hoc, os valores de P de correção pós-testes foram realizados de forma inadequada. Claro que foi feito os ajustes no suplementar do artigo, mas isso acabou podendo aumentar as taxas de falso positivo do estudo. Como mensagem final desse estudo interessante, que foi o SALSA Trial, a gente vê que foi um primeiro estudo realmente mais robusto, clínico, melhor desenhado, comparando a efetividade de infusão de solução hipertônica de NaCl a 3% de forma em bolos, de forma de infusão contínua. Na prática, a gente vê que ambas são efetivas e ambas são seguras igualmente. Tá? A gente vê que esse estudo foi num cenário real, ou seja, pacientes no pronto-socorro que chegam sintomáticos, a gente diagnostica uma hiponatremia sintomática, a gente tem que tratar de forma rápida. Esses pacientes, após 6, 12, 24 horas, tiveram a mesma eficácia. Porém, qual foi o interessante desse estudo? Foi a gente notar que aqueles pacientes que foram tratados com bolos, foi um tratamento extremamente mais rápido, mais prático, foi efetivo. A gente não perde tempo tendo que fazer contas para saber quanto que eu tenho de variado de sódio. E ele foi seguro em evitar a necessidade de tratamento de hipercorreções, o que é algo extremamente importante, principalmente quando você está num cenário em que você não tem a monitorização do paciente tão frequente, ou seja, você não consegue coletar a natremia dele a cada 2, a cada 4, a cada 6 horas, que é a realidade da maioria dos hospitais brasileiros, em que você não consegue, ou porque o laboratório não coletou na hora adequada, ou então porque a liberação do exame está demorando. Então, nesses pacientes, talvez você fazer a abordagem, fazendo a reposição de forma em bolos, é mais segura e tão efetiva quanto o tratamento de reposição lenta e contínua da solução salina. Lembrando uma coisa muito importante, tá, pessoal? Isso é o tratamento com a solução hipertônica, é para você tirar o paciente da emergência daquela hiponatremia sintomática. A gente não pode cair no erro de simplesmente dar a reposição salina e não investigar o motivo daquela hiponatremia. Porque senão, quando você parar de fazer o tratamento, o paciente vai voltar a apresentar a hiponatremia sintomática e a gente vai ficar naquele efeito gangorra, tratando um dia, parando o tratamento e o paciente retornando com aquela hiponatremia sintomática. Então, pessoal, esse é um estudo extremamente prático, a gente fez uma avaliação bem objetiva dele, mas ele traz para a gente como a gente pode simplificar o tratamento de uma hiponatremia sintomática, principalmente num ambiente de emergência. Se você tem qualquer dúvida ou qualquer sugestão relacionada ao tema, procure a gente nas redes sociais para que a gente possa discutir e aprender em conjunto, tá bem? Tudo de bem, tudo de bom, fiquem bem.